24 de junho, Bissau, 1977, o camarada Júlio de Carvalho, comissário político das Forças Armadas Revolucionárias do Povo, fala de Amílcar Cabral.
Bem, eu gostaria de abordar talvez dois aspectos, duas facetas do camarada Cabral. Talvez uma faceta em que quase todos os camaradas que tiveram a oportunidade de tomar a palavra neste trabalho que está fazendo o camarada Paulo Freire vão tocar, que é Cabral como pessoa, Cabral como homem, homem simples, e que realmente ao primeiro contacto deixa uma impressão extraordinária. Lembro-me bem disso, lembro-me inclusive do meu primeiro encontro com Cabral. Foi em 1965, em janeiro de 1965, foi em Paris, portanto, em França. Cabral estava de passagem e em França, numa situação mais ou menos clandestina, mais semi-clandestina, portanto, em França. E nessa altura, o cineasta francês Mario Marais, que tinha acabado de fazer uma volta pelas nossas áreas libertadas, estava a procurar, quer dizer, já tinha preparado o seu trabalho, o filme, e estava à espera exatamente da passagem de Cabral para apresentar esse filme a um determinado grupo de camaradas franceses que se interessavam pela nossa luta, especialmente os chamados comitês de soutien, portanto, da nossa luta. Mas o serviço de segurança francês foi avisado e não sei também por que sorte, no momento em que Cabral devia chegar, houve uma sorte, portanto, não, nesse caso não foi azar, não, em que ele não pôde estar presente mesmo na altura em que o filme devia começar, quando a segurança francesa irrompeu-se, portanto, pela sala dentro e começou a contactar, a informar-se e a revistar todas as pessoas presentes aí. E, portanto, era nesse dia e nessa sala em Paris que nós vivíamos, em que eu devia ter a primeira oportunidade de conhecer pessoalmente Cabral. Nesse dia não foi possível, mas foi possível no dia seguinte, que ele nos convidou para almoçar. Nessa altura estávamos um grupo em França, tínhamos fugido havia mais ou menos um ano de Portugal. Imediatamente depois da fuga, ele, já membros do partido, portanto, desde a condição de estudantes em Portugal, já militávamos no partido, e na clandestinidade, naturalmente, e nós recebemos a missão, eu, o camarada Manecas, o camarada Olívio, que está em Cabo Verde, e outros camaradas, recebemos a missão de organizar os cabo-verdianos que se encontravam em França, emigrados. Quer dizer, a nossa saída coincidiu com uma leva bastante grande e um período de saídas em grande quantidade de trabalhadores cabo-verdianos forçados pela seca, mas uma seca que era acalentada pelo próprio colonialismo, pelo próprio poder colonial, portanto, as autoridades coloniais na terra. E Cabral apercebeu-se disso e imediatamente teve a visão de que essa saída ia ter a sua continuidade durante algum tempo e que era indispensável colocar aí gente para se fazer o trabalho. E foi nesse contexto que nós nos encontramos com ele depois mais ou menos de um ano de trabalho. num restaurante em Paris, e posso dizer que naturalmente já tinha lido,
claro,
tudo o que Cabral tinha caído nas nossas mãos nessa altura, já desde Portugal, mas a impressão foi extraordinária. Nós, eu em particular, digo nós, é um hábito, sim, entre nós falarmos sempre no Portugal, no grupo, falar portanto. Mas eu fiquei com a ideia, nessa altura, de que realmente, em primeiro lugar, que nós tínhamos uma missão histórica a cumprir. E que, para o cumprimento dessa missão histórica, tínhamos o direito a sacrificar tudo. A família, aquilo que nessa altura nós chamávamos o nosso futuro, formar-se como engenheiros ou médicos, ou não sei o que mais. E nós tínhamos todo o direito, porque, como utilizando as palavras precisas do camarada Paulo Freire, falando exatamente do camarada Cabral, o Cabral impregnava tudo. E ele conseguiu, de facto, nesse primeiro contacto, deixar-me a mim, portanto, com essa convicção. Era necessário vencer todos os obstáculos e dedicar-se inteiramente à luta. E, logicamente, como militante jovem nessa altura, com toda a disposição de se entregar à luta, mas havia sempre certas amarras que levava sempre alguns pequenos pontos de interrogação, que uma pessoa, quando vai para um encontro desses, vai sondar o terreno e ver até que ponto pode ou não pode. Pois eu posso dizer que não tive coragem de pôr. Passou-me completamente da ideia de pôr realmente alguns pequenos problemas pessoais que podia ter relativamente, essencialmente, à família. Mas absolutamente. E saí apenas com uma ideia, com uma preocupação. Era realmente pegar a luta, juntamente com o Cabral, juntamente com os camaradas que estavam, e chegarmos até onde fosse necessário para a nossa libertação. E esse, portanto, eu posso dizer que esse encontro marcou-me, devido à personalidade intensa de Cabral que ele tinha. Ele traçou-nos o quadro da luta. Para já começou, como sempre, em todas as circunstâncias, lembro-me agora, mesmo durante o período da nossa luta armada, mesmo as situações mais complexas, mais difíceis, mas quando nós nos encontrávamos, Cabral tinha sempre para nós palavras de conforto. Preocupava-se em primeiro lugar pela saúde, a primeira coisa, sempre, a saúde. Então, como estás e tal, a saúde, como vai, como aguentas. Depois da saúde, a família. Porque ele sempre que saía, nós não tínhamos possibilidade alguma de contacto com a família. Vários anos, desde que conseguimos tomamos a decisão, portanto, de dedicarmos inteiramente à luta, até a altura de 73, portanto, desde mais ou menos de 64 a 73, não houve possibilidade alguma de um só contacto com a família, ainda que fosse por carta. Não houve. E ele então sabia disso. E sempre que saía, ele procurava, portanto, saber sempre alguma informação e chegava. Então perguntávamos para a família e aproveitava e contávamos sempre aquilo que ele sabia. Quer dizer, ele tinha uma preocupação pelo homem, via-se. E ele sabia em que plano colocar cada quem. Quais eram os problemas que mais afetavam cada um de nós. Ele tinha esse dom de saber exatamente precisar esse aspecto. E então, ele... E está claro que isso, num dirigente que já se tem confiança, mas quando se vê a sua forma de agir, a sua preocupação relativamente aos camaradas que com eles estão. Quando se vê preocupações dessas, não há dúvida que os laços que nos unem estreitam-se cada vez mais. Estreitam-se. E Cabral foi realmente para nós, como os nossos camaradas costumavam dizer, o nosso pai, nessa altura, o nosso irmão mais velho, o nosso camarada mais querido, realmente, durante a nossa luta. Eu gostaria também de falar um pouco sobre, enfim, talvez se tivéssemos um pouco mais tempo, podíamos falar muito mais longamente sobre Cabral, sobre vários aspectos, digamos assim, da sua multifacética personalidade. Não? Mas, de certeza que outros camaradas talvez estejam mais habilitados para mais profundamente falarem sobre determinadas facetas, portanto, de Cabral. E, por isso, eu vou limitar-me a abordar uma faceta de Cabral, que é talvez Cabral como um estratega, um tático da luta armada, no plano da luta armada, da guerra revolucionária, da guerra com as armas nas mãos, diretamente, portanto, da nossa luta, fundamentalmente, mas não somente da nossa luta, na medida em que a nossa experiência que ele teorizou e levou e praticou, não? De certeza que também é aproveitável.
Isso é lógico.
Para outros povos que também, de armas nas mãos, resistem, estão dispostos a resistir até conquistarem, como nós, a sua independência. Bom, primeiramente eu queria dizer que o camarada Cabral, ele formou-se, quer dizer, teve uma pequena formação de guerrilha, da luta de guerrilha, daquilo mesmo que ele nos contou, na China. Ele, mais dois camaradas, parece-me que, se não estou em erro, nos anos 60, deslocou-se e teve realmente uma preparação básica, portanto, da guerra de guerrilhas, fundamentalmente, quando, na análise que ele fez da situação geral da nossa luta, depois do massacre de Pidjiguiti em 59, de ele ter chegado, logicamente, à conclusão de que a luta armada era a única via, a resistência armada, a luta armada era a única via para nós impormos aos colonialistas portugueses a nossa razão. E ele então passou, logicamente, interessou-se, e dentro do plano da direção geral da nossa luta, que era já uma responsabilidade que ele se impôs nessa altura, ele dedicou muito tempo e muita atenção a essa tarefa. Nós podemos dizer que as nossas Forças Armadas de hoje, que tiveram o seu, digamos assim, o seu começo, desde os primeiros pequenos grupos de guerrilha, porque nós costumamos dizer que a nossa luta começou, luta armada, começou em janeiro de 63. Isso não é bem preciso, na medida em que, desde 1961, quando Cabral organizou os primeiros grupos de mobilizadores, de camaradas que foram enviados para as diferentes frentes, para o interior do país, para de dentro do país, iniciarem a propaganda da luta, da luta armada que nós íamos levar a cabo, da luta de libertação. Nessa altura, camaradas que levaram a palavra de ordem de não utilizarem, em que circunstância fosse, a arma. Somente em último, como último remédio, como última medida de defesa pessoal, é que podiam utilizar a arma. Na medida em que ele não queria desencadear prematuramente um processo que o povo não estava em condições de poder resistir. Mas, já desde essa altura, vários dos nossos camaradas, vários dezenas, perderam a sua vida. Alguns camaradas estiveram em circunstâncias críticas, mesmo que resistir. Ora, podemos de facto dizer que não era já luta armada? É o interrogante. É uma coisa a discutir para ver. Mas, no meu ponto de vista, eu acho que a luta de resistência nessa fase já era, de facto, uma luta violenta.
Exato.
Violenta, de armas, de facto. Se bem que nós não estávamos ainda habilitados para nos opormos aos portugueses, aos colonialistas portugueses nessa altura, mas já era, né, nesse momento. E, portanto, depois desse período, Cabral, já depois de nós termos mobilizado uma parte fundamental da nossa população, de nós termos plantado as ideias, portanto, de revolução e de sabermos que elas já podiam germinar e que já não perderiam força, portanto, que a nossa revolução já não perderia a sua continuidade, então Cabral deu ordens para que as primeiras armas que nós tínhamos recebido entrassem. E aí formaram-se os primeiros pequenos grupos, ainda em 62. Pequenos grupos que ainda tinham a tarefa de mobilização e de propaganda da luta para intensificar, mas já com um pouco mais de meios para proteção pessoal.
Sim, sim. Camarada Juliano, eu não queria te interceptar, porque inclusive tu és muito didata. Eu acho formidável a maneira como tu expões. Simplesmente eu queria te lembrar, para na continuidade da tua exposição, falar sobre esse momento básico da preparação dos militantes que depois voltavam e entravam no país para fazer para comunicar às massas populares a necessidade da luta, como um momento fundamental para a deflagração da luta, mas que já era a luta deflagrando-se. Se mais adiante, se tu pudesse dizer algo sobre essa formação que esses militantes tiveram.
Portanto, na continuidade exatamente da situação da luta neste momento, é uma essa exigência clara do Cabral, que hoje nós podemos ver, era a recomendação-chave sublinhada por ele em todas as cartas que dirigia aos principais responsáveis em cada frente nessa altura. Era a não utilização da violência, a não utilização, nem sequer para agredir, digamos, aos elementos da presença colonial na terra, mesmo a tropa colonial. Quer dizer, era necessário, inclusive, ter uma resistência moral muito forte para ver horrores e resistir. Isso Cabral conseguiu, de facto, o que queria, apoiando, primeiramente, na formação dos camaradas. Batemos no ponto. Na medida em que foi esses camaradas, uma grande parte dos camaradas que integraram esse primeiro grupo eram camaradas trabalhadores, eram camaradas, alguns funcionários, das praças da nossa terra, portanto das vilas e das cidades da nossa terra, mas fundamentalmente de Bissau, que já estavam, já tinham sido mobilizados e já estavam enquadrados pela luta que se tinha desenvolvido. E esses camaradas, na análise de Cabral, esses camaradas é que tinham a missão, é que reuniam todas as condições para mobilizarem o nosso povo camponês, que viria a ser a retaguarda básica da nossa luta. E ele criou uma escola em que, não obstante a gigantesca tarefa de organizar a luta sobre todos os seus aspectos, de implantar o partido, que nessa altura era uma autêntica luta, era uma outra frente de luta, implantar o partido nas nossas retaguardas estratégicas, fundamentalmente em La Guiné, onde, não sei se o camarada Paulo Freire sabe, nós tivemos de enfrentar lutas a sério contra outras organizações que nos adiantaram e que já tinham sua presença. Não? E não somente em La Guiné, como também no Senegal. De forma, não obstante, toda a luta de procurar uma certa garantia para o abastecimento permanente das nossas forças que já estavam, que Cabral já tinha em vista, portanto, dentro do processo, a sua formação para mais um ou dois anos. Portanto, as primeiras forças armadas. Tudo isso, portanto, um trabalho extraordinário. No entanto, ele era o professor permanente do grupo diário, aí formando em aulas políticas os camaradas. Essa foi a primeira formação que os nossos camaradas receberam. Uma escola em Bonfim, num local chamado em Bonfim, em Conakry 2, em que todos os nossos camaradas que chegavam, e chegavam em número de dezenas e dezenas, como devido ao trabalho bem organizado e bem feito de mobilização que tinha sido levado a cabo aqui pela direção do partido, particularmente em Bissau, esses camaradas frequentavam a escola e no seu contacto diário com Cabral, Cabral foi vendo os elementos que realmente mereciam toda a confiança para o cumprimento dessa missão da maior importância nessa fase. E ele soube escolher. Bom, isso já é, de facto, das qualidades extraordinárias de Cabral. É saber, num mínimo de tempo, de convívio com um camarada, exatamente a tarefa que esse camarada se está indicado a cumprir. E para isso ele soube sempre encontrar cada homem para cada função, para cada missão, durante todo o tempo da nossa luta armada. Durante todo o tempo. E foi, portanto, nesse contexto que esses camaradas depois passaram ao interior do país, levaram as palavras de ordem dadas pelo partido, pela boca de Cabral, não? E cumpriram a missão extraordinária durante quase dois anos, um ano e meio, dois anos, vivendo no interior do país. Cabral fazia força neste ponto, era necessário viver no meio do povo, no meio da massa, não fugir, não chegar às fronteiras, era necessário circular, fazer todos os possíveis para circular e manter-se aí. Porque aí estava a prova de resistência, a prova de que acreditávamos, portanto, na nossa luta frente ao nosso povo. Era necessário dar essa prova real ao nosso povo, portanto. E depois disso, de os camaradas terem cumprido essa tarefa, esses mesmos elementos saíram para o exterior para passarem um pequeno período de formação para virem desencadear então a luta de guerrilhas. Esse foi, portanto, o processo. E aqui vê-se, como eu disse, essa premissa fundamental no começo da nossa luta, essa preocupação-chave de Cabral. Era necessário enraizar na nossa população, de forma a nunca mais ser arrancada, a ideia da nossa libertação. E que a população tinha de ser preparada para aguentar todo o tempo em que a nossa longa luta, que podia levar vários anos, como levou, podia levar toda a nossa vida, mas que a população devia estar preparada para nos dar todo o seu apoio durante todo esse período. Depois veio a formação dos primeiros grupos. Cabral criou um a um esses grupos, e cada grupo elemento a elemento. Elemento a elemento. Nós temos os documentos até hoje, vamos a ver, porque estamos exatamente nas Forças Armadas e, tendo em conta exatamente o Congresso, temos estado a fazer um grande trabalho de recolha de documentos. E entre esses documentos temos as correspondências de Cabral com esses camaradas, o camarada Nino, o camarada Osvaldo, o camarada Felicito, o camarada Domingos Ramos, a camarada Jassi, vários outros camaradas que morreram já durante a luta, nessa fase, camarada Chico Mendes e outros, em que essa sua preocupação, já citada, está patente. Mas também as recomendações de Cabral, dando a sua opinião para a entrada ou não de determinados elementos no grupo de guerrilha inicial e o porquê. Portanto, ele sabia um a um os camaradas que integravam cada um desses grupos. E ele enviava em diretivas que depois eram completadas por um trabalho extraordinário que também fez a sua primeira mulher, a camarada Helena, durante esse período, que de uma forma também extraordinária sabia traduzir em termos extraordinariamente simples e emissões concretas as ideias de Cabral, que dava as diretivas, e ela muitas vezes as retransmitia por escrito em notas que redigia e enviava. E, portanto, as tarefas concretas a exercer por cada grupo. Mas Cabral punha muito, ele dava uma grande importância a uma ligação permanente, de forma a saber orientar esses grupos, mesmo no próprio terreno, mesmo de longe, através de mensagens, através de cartas, orientando esses grupos quando se apresentavam situações de cerco, de possibilidades de aniquilamento, da forma como podiam escapulir, podiam sair, não? E fugir. Portanto, utilizar a luta do jogo do gato e do rato, como muitas vezes se aplica em imagem para se traduzir a luta de guerrilhas relativamente ao inimigo. Os camaradas...
Não, ele teve uma formação mínima e depois então ele saca sobre essa formação toda uma teoria. Né?
Sim, ele foi, porque deve-se dizer de base que Cabral, prevendo já na sua visão extraordinária, e a isso deve exatamente, talvez, a forma regular, sistemática, que não sei se é a opinião do camarada Paulo Freire, mas que eu acho que quando se analisa a maneira como se desenvolveu, se desenrolou a nossa luta, nós encontramos em todas as suas fases, primeiramente, uma estabilidade. Segundo, uma evolução absolutamente normal, que se vai vendo em cada uma das suas fases, até chegarmos à própria independência. Quer dizer, a proclamação da independência é uma consequência absolutamente lógica da nossa luta, desde o seu próprio começo até esse facto transcendente, portanto, da nossa história. E isso, de certeza, a fonte, era a visão extraordinária que tinha o Cabral desses problemas. E exatamente enquadrando nessa visão extraordinária que ele procurou conhecer como os dedos da sua mão a nossa terra, como agrónomo, como diretor dos serviços de agricultura, portanto, que exercia, ele dedicou grande parte do seu tempo a conhecer a terra e o povo. Então ele conhecia a terra e o povo. Eu lembro-me perfeitamente numa das diretivas que ele deu aos camaradas para o começo da luta, exatamente para o começo da luta, que depois viria a ser a tal ação armada em Tite, que se apresenta como o começo da luta armada, que ele deu ao primeiro grupo dos camaradas para que se fixassem numa área no sul do país, em Tite. Os camaradas já tinham tido a experiência, já tinham tido essa experiência nessa área, responderam, deslocaram-se, o chefe deslocou-se, e veio ter com o camarada Cabral, dizer-lhe que era difícil porque ainda não tinham conseguido granjear a confiança de toda a população dessa área. Então Cabral diz-lhe, vocês já estiveram em tal local? Não, o camarada disse, primeiramente há esse aspecto. Segundo, nós não contamos com a proteção natural da vegetação nessa área que nos possa garantir as retiradas táticas que nós podemos fazer frente a qualquer ação do inimigo. E Cabral mandou buscar o mapa e diz-lhe, primeiramente quanto à população, vocês já contactaram tal fulano, tal fulano, tal fulano, tal fulano? Contactaram, chegaram, e ele então invocou as palavras de ordem que ele tinha dado anteriormente de contacto. E o camarada teve que aceitar que realmente muitos desses contactos ele não tinha feito. Portanto, aí havia uma falha, porque o que interessa não era granjear a confiança de toda a população, mas ter um núcleo realmente forte não? Mas forte no aspecto de engajamento, do engajamento para a luta, de acreditar realmente na luta, de estar disposto a dar tudo para a luta, um grupo mínimo no qual, a partir do qual, então, os camaradas já podiam trabalhar para ganhar a confiança do resto da população. E esses elementos já eram fundamentais. Segundo, Cabral disse, depois de saber a zona em que eles estavam, indicou-lhes exatamente o local onde eles podiam ir e acampar e encontrar todas as condições de segurança e aí fazer, a partir do qual podiam fazer a luta.
Ele tinha conhecido durante toda a investigação?
Sim, toda a investigação, porque ele percorreu toda a Guiné de ponta a ponta, exatamente antes do desencadeamento da nossa luta. De forma, isso também é um episódio para mostrar até que ponto é que ele dirigia, de facto, nesta primeira fase, portanto, quer dizer, desde a formação dos grupos, em que elemento a elemento era escolhido. A sobrevivência era uma preocupação, a sobrevivência dos homens, da guerrilha, portanto da luta, era uma preocupação, logicamente, permanente, uma preocupação permanente de Cabral. Já agora, fazendo um salto bastante grande, lembro-me que nós, depois da queda de Medina de Boé, depois, portanto, de 68 a 69, quando a nossa luta apresentou-se, as possibilidades da nossa luta armada se apresentaram, digamos assim, com todas as perspectivas extraordinárias de, num curto espaço de tempo, liquidarmos a presença militar colonial na nossa terra. E nós fomos levados pelo entusiasmo de grandes combates. De grandes combates decisivos, mais ou menos decisivos, com o inimigo. Servindo-se do exemplo de Medina de Boé, das grandes derrotas da Guerra de Balana em 68, da Guerra de Fronteira em Balana, das primeiras guerras levadas a cabo por Spínola, quando chegou convencido de que era capaz de, utilizando as táticas americanas em Vietnã, era capaz de nos fechar e aniquilar, estrangular a nossa luta. Depois do fracasso, então veio uma onda extraordinária de desejo, de entusiasmo nosso, de forçar a luta, forçar o andamento da luta. E fomos chamados de atenção severamente por Cabral. E ele nos disse, o fator mais importante na luta é o homem. E tudo aquilo que nós pudermos fazer, não importa o tempo que a nossa luta durar, mas tudo aquilo que nós pudermos fazer para poupar o homem, o elemento homem, que é o elemento fundamental a realizar essa luta, mas que vai continuar a ser o elemento fundamental, revolucionário, fundamental para nós transformarmos a nossa terra e a nossa sociedade, tudo aquilo que for possível nós fazermos para salvaguardá-lo, nós devemos fazer. E por isso, nós vamos continuar com a nossa linha. A luta de longa duração. Desgastar o inimigo. Poupar as nossas forças e levar o inimigo a uma situação de desgaste total em que ele não poderá. Portanto, ele neutralizou as nossas pretensões de grandes combates, de grandes confrontações para precipitar o fim da guerra e, portanto, o fim da luta. Essa preocupação vinha já desde esse período, desde esse tempo. Era uma preocupação básica, fundamental, um princípio inviolável, portanto, nas suas análises. Eu lembro perfeitamente que discutimos juntos, com os comandos, dezenas de operações. E a nota, lembro-me perfeitamente, nos pontos, sempre que ele tinha no seu caderno, um dos pontos infalíveis que ele tinha era o estado dos nossos homens, o número dos homens, o estado dos nossos homens e a segurança, as medidas de segurança que nós devíamos de tomar em cada caso concreto para garantir o mínimo de perdas em cada operação, em cada missão, por mais arriscada que fosse ou por mais simples que fosse, havia sempre essa preocupação. E, portanto, voltando à primeira fase, nós já, mais ou menos, traçamos o quadro em que se integra essa primeira fase da luta, caracterizada essencialmente pela pelo ataque de surpresa ao inimigo em pequenos grupos para criar a instabilidade, lançar a desconfiança, missões de sabotagem, arrebentamento de pontes, cortes de fios de condução de eletricidade e de telefone, das comunicações, portanto, isolamento de determinadas áreas, tudo isso, criando, portanto, grandes dificuldades ao complexo de comunicação e logístico ao inimigo, para desorganizar, digamos, todo a sua as exigências logísticas da manutenção das suas forças no terreno. Essa foi a missão fundamental que devia ser cumprida por essas forças de guerrilha em pequenos grupos. Função relativamente à presença colonial. Relativamente à nossa população, então, era desencadear, provocar os primeiros encontros com o inimigo, que tinha de reagir de duas formas. Primeiramente, lançar uma parte das suas forças para tentar liquidar no ovo a guerrilha. Segundo, era, através do terror, levar a população a denunciar os camaradas. E o inimigo, então, agindo dessa forma, ia facilitar a nossa ação de mobilização. O que realmente aconteceu. E Cabral, previndo isso, mandou-nos tomar todas as medidas para receber, num lapso de tempo curto, milhares de combatentes porque viriam. Nós, os camaradas, de uma maneira geral, não acreditavam. Porque os camaradas só tinham experiência da grande dificuldade dos primeiros do primeiro ano e tal, dois anos, de mobilização. Portanto, camarada Paulo Freire está a ver, o que é levar pela primeira vez a imagem, a ideia, a esperança de nós termos livres na nossa própria terra aos camponeses, afastados de tudo, isolados na sua própria tabanca, vivendo nem sequer em contacto com os portugueses, com os colonialistas, que só os seus elementos de ligação próprios naturais da terra serviam aí de ano em ano para receber o imposto, roubar, portanto, os seus produtos, apenas isso. Para neles começar a criar a imagem, a ideia de libertar a terra, de termos a nossa terra, de sermos livres, de expormos de nós próprios. Não era fácil. E, portanto, os camaradas tinham essa experiência. Portanto, tinham a experiência de uma grande resistência do nosso povo nessa fase. E então, desencadeando a luta, a população viria. Viria, de facto, em grande quantidade abraçar a causa da libertação. Essa era o grande interrogante. Mas Sobral disse, vocês vão ver, a própria reação do inimigo vai criar uma situação em que vocês vão enviar mensagens. Cabral, não temos armas, já não temos onde pôr gente, já não temos onde fazer isso. Dito e feito. É só contactar qualquer dos camaradas que estiveram nessa fase de libertação e para eles contarem quadros, situações de bases de guerrilha de 500 até de 1000 combatentes em que só havia uma ou duas pistolas, em que os camaradas tinham de se armar de katanas, de paus, não? Para nas emboscadas, utilizando todo tipo de jogos e artimanhas, não? Que faziam o inimigo, pudessem lançar-se em cima com a força, como força humana, para se conseguir as armas. E, portanto, essa foi a sua estratégia nessa primeira fase, cumpriu-se integralmente. E, de facto, depois da violência já provocada por nós, em que o inimigo veio realmente procurar liquidar a guerrilha logo no seu começo, ele teve como uma das suas táticas de tentar pressionar pela violência também a população para denunciar as redes já existentes, portanto, em cada tabanca, e isso provocou, digamos, quase que o êxodo das populações para o mato, particularmente no sul do país, e no centro-norte do país, na área de Moresse, nessa zona que se espalha por todo o Oio, portanto, da região de Oio de hoje, da nossa terra. Depois vem o Congresso de Caçacá. Então, aí vê-se de novo a visão extraordinária de Cabral, em que a guerrilha, ele parte do princípio de que a guerrilha inicial, os grupos de guerrilha inicial, cumpriram já a sua missão. Agora sim, com o grosso dos homens que nós temos, em que o problema agora era um problema, era essencialmente garantir o abastecimento das tropas, era indispensável passarmos a uma fase muito mais avançada de organização das forças de combate, digamos assim, que ele depois viria a chamar as Forças Armadas Revolucionárias do Povo, nessa fase, para o cumprimento dessa nova fase da luta, que era assegurar, portanto, dar toda a consistência às áreas libertadas, porque eu esqueci de dizer que exatamente esse êxodo da população que vem a encontrar com um pouco mais de armas, na medida em que já tínhamos, com a sua ação também no plano internacional, já nessa altura nós tínhamos, o partido já tinha aceitação no grosso dos países do campo socialista, e já particularmente da União Soviética, nós contávamos com um auxílio substancial que nos permitiu armar os corpos de guerrilha e, consequentemente, cumprir a palavra de ordem de Lala Kema. Lala Kema é como, quer dizer, traduz-se mais ou menos nessa ideia. Nós chamamos Lala, não sei se o camarada Paulo Freire já viu, quando caminhou para o interior, vários, digamos assim, porções de terreno que só têm a palha, a palha Sim. amarela. E essas áreas, ou esse tipo de áreas, nós chamamos aqui lala. E como a palha é seca, normalmente, praticamente no período seco, quando se lança fogo, aquilo alastra-se imediatamente. Então, aplicou-se essa imagem. Foi a lala, a luta foi como a lala queimando-se. Pôs-se o fogo e aquilo incendiou-se. Assim foi, porque está a ver, em 1963, que se dá como o começo da luta armada na Terra, portanto, em janeiro de 63, em fevereiro de 64, faz-se o Congresso de Kassaká, dentro das áreas libertadas. Um ano em que o grosso, quer dizer, quase todo o sul da nossa terra já estava livre. Quase todo o sul já estava livre. E uma grande parte do centro-norte, portanto, completamente livre. Portanto, é aí que já o cumprimento, o Cabral traça as palavras de ordem das Forças Armadas Revolucionárias do Povo, como que surgiram do primeiro congresso do nosso partido em Kassaká, do congresso de Kassaká. Primeiramente, era consolidar as áreas libertadas através de forças de guerrilha, que se mantinham na área. Eram forças que tinham duas funções: manter a segurança da área e dar apoio às massas, aos camponeses, na produção. Segundo, criar as Forças Armadas Revolucionárias do Povo, o Exército Popular, cuja tarefa era libertar novas áreas e liquidar com a presença dos quartéis que ficaram isolados dentro das áreas libertadas. Em que a tarefa fundamental foi dada para o desencadeamento da luta armada na Frente Leste, porque até essa altura a Frente Leste não tinha sido tocada, tinha sido somente o Sul, portanto, que foi escolhida propositadamente porque é o celeiro do país, e realmente toda a produção, 50% da produção do país, ficou nas nossas mãos, resolvendo definitivamente o problema logístico no aspecto de alimentar.
E você vê,
tudo isso estudado. E também, portanto, na parte norte também igual, nos campos de Mancarra, portanto, que havia. E de forma que, depois disso, cumpridas essas tarefas, então impunha-se o começo da luta no leste. E porquê? Porque no aspecto militar, estritamente militar, abordando, portanto, em perspectiva, essa possibilidade, se viesse a apresentar-se, a guerra ia resolver-se na Frente Leste, através do eixo Gabu, portanto, através do leste, vai-se Buruntuma, portanto, através da República de Guiné, entra-se pela fronteira, vai-se a Buruntuma, chega-se a Gabu, Bafatá, e por aí, na estrada principal, até chegar a Bissau. Portanto, aí ia resolver-se, digamos, numa hipotética confrontação final com as forças coloniais, era esse eixo onde se ia resolver o problema, o desfecho final. E então, essa era a tarefa fundamental. Mas aqui vê-se toda uma preocupação para a organização dos grupos. Porque passamos a ter, portanto, os primeiros corpos de exército, que levavam já nomes dos nossos heróis já caídos, quer durante a mobilização, quer durante essa primeira fase da luta. A sua composição, as armas. E eu devo dizer que Cabral organizou homem a homem esses corpos do exército. Homem a homem, arma a arma, homem a homem, bala a bala, foi ele quem organizou todo esse corpo, esses corpos de exército, que no sul, depois no norte e depois, fundamentalmente, no leste, iniciaram, a partir de 64, a nova fase da luta armada, cumprindo, portanto, essas tarefas básicas, como nós dissemos. Isso, portanto, a nossa luta depois desenvolve-se mais ou menos nessa estrutura até 1968. Mas há vários episódios. Infelizmente, não sei se vamos ter tempo.
Não, tem.
Porque se vamos ter, sim, às 6. Não sei se vamos ter tempo, porque a conversa está interessante. Mas há vários episódios durante esse período que finaliza mais ou menos com a libertação de Medina de Boé e com a guerra, a libertação de toda a área fronteiriça do sul, portanto, a chamada Guerra de Balana. E há também algumas decisões que marcam, portanto, a sua maneira de ver, a sua maneira de adaptar a organização a cada fase da luta, a sua preocupação constante, analisar a realidade da luta e moldar a organização de acordo com essa realidade, a realidade de cada etapa. Por exemplo, inicialmente havia os grupos, quer dizer, havia as regiões, o país estava dividido em regiões militares, que se eram subordinadas essas regiões diretamente à direção do partido. Quer dizer, a direção do partido ainda não tinha nenhum órgão especial de condução da luta armada em si, em particular. Mas depois do Congresso da CACK, o país foi dividido em frentes. E cada frente passou a ser dirigido no aspecto militar por um camarada. Portanto, e já a direção da frente, encabeçada por esses camaradas, nessa altura eram exatamente os camaradas Osvaldo Vieira no norte, camarada Nino no sul e o camarada Domingos Ramos no leste do país, é que se ligavam diretamente e recebiam as diretivas, portanto, da coisa. Quer dizer, foi-se moldando uma espécie de Estado-Maior, progressivamente. Mas que Cabral não chamava Estado-Maior, que nunca chamou Estado-Maior. Voltamos à mesma tecla de se pronunciar marxista-leninista, digamos assim a coisa. Vê-se sempre a preocupação dele dos nomes, quando tivermos de os utilizar, corresponder inteiramente à nossa realidade e traduzir realmente a nossa realidade. E então foi criando essas bases. Só em 1966 é que ele cria o primeiro órgão coletivo da direção da luta armada, chamado Conselho de Guerra, que era integrado pelos três primeiros dirigentes do partido, que estavam afetados a cada frente da luta, o próprio camarada Cabral, o camarada Aristides Pereira e o camarada Luís Cabral, juntamente com um delegado que havia em cada frente, que nessa altura também eram os camaradas Osvaldo Vieira, o camarada Nino e o camarada Francisco Mendes, que veio a ser mais tarde também o camarada Pires. E formou-se então o Conselho de Guerra, que é o órgão que vem dirigir até depois, até o fim da luta, com ligeiras modificações depois da proclamação do Estado, com a criação já de um órgão mais tipo Estado-Maior das Forças Armadas, depois da proclamação de independência, que era para se ocupar somente da luta armada, já nessa fase final. E, portanto, a luta nessa fase, as nossas forças são reorganizadas, são criados os corpos, portanto, mantêm-se as direções das frentes, mas as frentes são organizadas nessa fase em bigrupos. Quer dizer, as frentes estão integradas, as frentes integram as regiões. Integram as regiões. E as regiões integram os sectores. E os sectores são mantidos pelos bigrupos. Portanto, dá-se nessa fase a prioridade, portanto, mais ou menos até 66, por aí 67, a prioridade às forças móveis de infantaria, sobretudo de infantaria. O que nós podíamos chamar de armas de não bem de artilharia, mas de armas de infantaria, mas potentes nessa altura, eram as bazucas. As bazucas, que eram as únicas armas de certo relevo que as nossas forças de infantaria tinham. Praticamente não tínhamos ainda forças de artilharia, praticamente. A não ser pequenos morteiros 60, ou um ou outro morteiro 82, que serviam de apoio a essas forças de artilharia, de infantaria. E a função dessas forças era, como eu disse, através de cerco aos quartéis, essencialmente através de cerco, e de emboscadas fortíssimas, tentar isolar o inimigo no terreno. Quer dizer, a tática era a seguinte: através do isolamento do inimigo, cortando-lhe todas as vias, forçando um ostracismo quase completo, forçar, portanto, a retirada do inimigo. Isso poupava-nos a confrontação, porque a confrontação, como em qualquer luta, por exemplo, ponto-se o caso de uma confrontação direta para o assalto, para a tomada de uma quartel, pela lei militar, nós tínhamos de perder, nós tínhamos de atacar com pelo menos o dobro dos efetivos que estavam no quartel para perder a metade, para depois voltarmos a tomar. Cabral sempre negou terminantemente esse aspecto. E ele então, quer dizer, a própria tática era para servir a essa diretiva, era para servir a esse princípio inviolável, era fechar o inimigo, hostilizar de todas as formas o inimigo,
fazer-lhe desesperar-se,
exatamente, para, na base exatamente do desespero, forçá-lo como único remédio a retirar-se, ou então, digamos assim, a uma ação, a uma atitude, como dizer, a uma atitude que lhes podia levar, por causa do desespero, a um desastre total, como foi, por exemplo, o de Medina de Boia, que, forçados de todas as formas a evacuarem o quartel, não se organizaram, como foi a Igreja também, não se organizaram devidamente, e houve um grande desastre depois de duas emboscadas do afundamento da lancha que atravessava o rio Corrubal, portanto, que atravessa Medina de Boé, e afundando-se, portanto, com toda a tropa que havia, com um desastre total, portanto, quando a evacuação da Medina de Boé e dos cortejos circundantes, portanto, que se encontravam nessa área. Portanto, essa era a preocupação. Depois vem a nova fase da luta, que é uma fase interessante na medida em que, durante essa fase, os camaradas de Cabo Verde, portanto, no qual eu estava integrado no grupo, que estavam a ser, portanto, durante os anos de, já desde 64, foi 63, 64 foi a altura da mobilização, até 65. 65 para 66 foi a fase da preparação da guerrilha, que exigia uma preparação muito mais intensa, uma preparação muito mais cuidadosa, na medida em que a luta nas ilhas era totalmente diferente pelo ambiente geográfico, pelas condições da retaguarda, da falta de retaguarda segura, tudo isso, do que na parte continental. E ele então, enfim, o camarada Paulo Freire depois vai ver, as partes que poderão utilizar, coisa, mas nessa fase ele considerou fundamental a nossa formação em Cuba. E nós fomos, portanto, Cuba, que reunia as condições mais parecidas à nossa, e depois de um contacto com o camarada Che Guevara, que veio a Guiné, ficou assente, e que também foi das personalidades que ficaram maravilhadas do seu contacto com o Cabral. A tal ponto que foi o primeiro contacto que nós tivemos com os camaradas cubanos, e um mês depois nós já tínhamos camaradas em Cuba, para ver o grau de confiança imediato transmitido, portanto, na sua conversação. E nós depois, na base de um plano, fomos a Cuba para uma preparação intensíssima e aplicada particularmente às ilhas, a uma condição de arquipélago das ilhas, a nossa situação concreta. Mas, a uma determinada altura, Cabral voltou a analisar a situação e, contra o nosso desejo, a nossa vontade de qualquer maneira iniciar a luta armada no arquipélago de Cabo Verde, porque víamos a luta avançar na Guiné a passos largos, e no nosso, digamos assim, na nossa forma de ver limitada, víamos que a luta apenas avançava na Guiné e que não avançava em Cabo Verde. E, portanto, contra a nossa maneira de ver, a nossa vontade, a nossa decisão de a qualquer preço iniciar a luta armada em Cabo Verde, contra a própria opinião dos camaradas cubanos, que também consideravam que todas as condições estavam reunidas para nós iniciarmos a luta, inclusive até as condições logísticas em que eles se ofereceram para dar todo o apoio, em que nós não era possível garantirmos desde a nossa base de retaguarda estratégica que nós cá tínhamos, portanto contando com os amigos da zona, mas éramos capazes de garantir a uma distância tão longe pelo engajamento por parte dos camaradas cubanos. Mas Cabral analisou aquilo profundamente e ele achou que as condições não estavam reunidas. Ele foi duas vezes, tivemos encontros quase dramáticos, em que ele encontrou uma negativa total da nossa parte. Total da nossa parte. Lembro-me até do próprio camarada Pires, que eu considero dos camaradas que mais profundamente captou, digamos, de Cabral, tudo aquilo que Cabral tinha de extraordinário. Também foi o camarada que talvez mais de perto conviveu com ele. Sempre com ele. Sempre. Durante toda a luta. Mas mesmo com o camarada Pires, que dirigia o nosso grupo nessa altura, ele encabeçava o nosso grupo mesmo na defesa dessa posição. Nós tínhamos de começar a luta armada. Mas Cabral tinha tanta razão que pouco tempo depois sucedeu o desastre de Che Guevara. E a esse desastre de Che Guevara houve uma sucessão de vários desastres na América Latina, em Venezuela, em Guatemala, em vários outros pontos, chegando-se à conclusão de que o ponto em que ele insistia, de que a retaguarda que nós tínhamos seguro em Cuba, não era. Não era, não devido à falta de confiança nos camaradas cubanos, não devido ao engajamento total, ao desejo mesmo sincero e real dos camaradas cubanos, dispostos inclusive até com homens, com tudo, para nos ajudar na nossa luta, mas devido a uma análise não realista do inimigo na área dos Estados Unidos, que tinham todas as condições para detectarem, inclusive antes da própria saída do grupo, e contarem, quer dizer, de liquidarem absolutamente no ovo, no momento do desembarque das próprias forças, toda a possibilidade, toda a esperança de uma luta real em Cabo Verde. E Cabral, então, depois põe essa pergunta: temos o direito de sacrificar essa oportunidade histórica? Temos o direito de sacrificar? E depois, com a morte do Che Guevara, nós vimos com toda a clareza a justeza das suas ideias. E foi aí que ele então traçou o plano, de que, tendo em conta que vocês passaram um período de preparação muito mais longo que os camaradas da Guiné, tendo em conta que vocês têm já nessa altura uma visão no aspecto militar da guerra revolucionária, da luta armada em si, da guerra em si, talvez mais complexa. E que vocês dominam armas mais complexas, eu penso que nós devemos é avançar com toda a força com a luta armada na Guiné. Portanto, e vocês devem ser enquadrados todos na luta armada na Guiné, para avançarmos, fazermos a luta avançar para uma nova fase e, paralelamente, intensificarmos a nossa luta clandestina em Cabo Verde e, fundamentalmente, desmascarar internacionalmente a situação em Cabo Verde. Essa foi a estratégia que ele traçou e, nessa altura, nós fomos todos engajados na luta na Guiné. E, com o nosso engajamento, portanto, foi possível já a utilização de novas armas, artilharia. E começamos, portanto, a utilização massiva da artilharia, primeiramente artilharia de pequeno calibre, depois de médio calibre, até a fase final da guerra, com a formação já de grande número de combatentes, da grande artilharia, inclusive até de armas reativas, que, portanto, nessa fase final. E que foi um momento extraordinário. Quer dizer, foi um momento que nos permitiu reduzir grandemente o período da luta. A introdução dessas novas armas. E que reduziu, levou a total fracasso as táticas de Spínola de criar as tais barreiras ao lado sul, com a Guerra de Balana e também na Medina de Boé. Porque foi já com a combinação dessas duas táticas, do isolamento do inimigo, mas criando condições insustentáveis nos quartéis, pelo ataque de artilharia sistemático e poupando os homens, é que nós conseguimos essas grandes vitórias da Medina de Boé e da Guerra de Balana. Depois dessas vitórias, ele voltou a reorganizar as Forças Armadas. E então, ele passou